Novo Desenrola Brasil teve a primeira dívida quitada. Um cliente de Várzea Paulista em São Paulo obteve 75% de desconto e pagou à vista o débito do cheque especial. Quem traz as informações pra gente é o Júlio Andrade. Vamos acompanhar.
Até ontem, aproximadamente. Até ontem, aproximadamente 5 mil clientes já procuraram a Caixa Econômica Federal interessados em aderir ao novo Desenrola Brasil. Além da possibilidade de quitar as dívidas à vista, a Caixa está se organizando e cadastrando todos os clientes com interesse em renegociar suas dívidas de forma parcelada para contato quando há habilitação das condições junto ao Fundo de Garantia de Operações. Importante destacar que o novo Desenrola Brasil é exclusivo para limpar o nome de quem se encontra endividado e que não há repasse de valores ao cidadão. A medida vai oferecer às pessoas físicas que tenham renda de até 5 salários mínimos ou R$ 8.105 a oportunidade de renegociar dívidas de contratos realizados até 31 de janeiro de 2026 com até 90% de desconto. Os clientes, né, já podem procurar os canais dos bancos por telefone, também nas agências ou através dos sites.
Agora a gente fala daquele acidente trágico que aconteceu em Belo Horizonte. O corpo do piloto paranaense que morreu no acidente em BH foi enterrado no norte do estado. Quem traz os detalhes pra gente é o repórter Ângelo Sfer.
A família escolheu a cidade de Munhoz de Melo, na região norte do Paraná, como local de sepultamento de Wellington Oliveira Pereira. Ele morava atualmente na Bahia, mas passou grande parte da vida nessa pequena cidade do norte paranaense. Wellington nasceu em Colorado, também no norte do Paraná, e fez a formação como piloto no Aeroclube de Maringá entre os anos de 2022 e 2023. Esse profissional tinha 34 anos e pilotava o avião monomotor que atingiu um prédio residencial em Belo Horizonte na última segunda-feira. Além de Wellington, outras duas pessoas morreram e duas ficaram feridas. Os sobreviventes estão fora de perigo. O avião havia partido de Teófilo Otoni, no interior de Minas Gerais, com destino a São Paulo, ao aeroporto Campo de Marte.
Milhares de moradores foram atingidos pelas chuvas em Pernambuco e, como forma de amenizar essa situação drástica, eles podem ter direito ao saque calamidade. Quem traz as informações pra gente é a repórter Carol Oliveira.
A medida foi anunciada pelo governo federal e abrange 11 municípios do Grande Recife e também da zona da Mata Norte aqui do estado. O repasse do saque calamidade é liberado pela Caixa Econômica Federal. Segundo o Banco Público, o valor máximo para a retirada é de R$ 6.220 por pessoa, limitado ao saldo disponível na conta. É possível fazer o saque a partir desta quarta-feira até o próximo dia 3 de agosto. Para ter acesso ao benefício, é preciso possuir saldo na conta do FGTS e não ter realizado saque pelo mesmo motivo há menos de 12 meses. A solicitação deve ser feita pelo aplicativo do FGTS. Ao registrar o pedido, o usuário pode indicar uma conta de qualquer instituição financeira para receber os valores sem nenhum custo adicional.
Eu sou a Joana Trepton e a consulta do dia, ou melhor, o papo é com ele. Uma verdadeira aula de vida e saúde. Dr. Drauzio Varella.
Eu sou fã da Joana, vejo sempre as entrevistas dela. Eu acho que vocês vão gostar dessa conversa que nós vamos ter.
Entrevista nesta quinta-feira no YouTube da TMC e no seu tocador de áudio.
Espero você na TMC. Quem escuta, sabe.
O presidente Lula deve deixar vencer o prazo para a promulgação do projeto de lei da dosimetria. Os detalhes de mais um solavanco na relação conturbada entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional, quem traz pra gente é a repórter Rafaela Soares. Vamos acompanhar.
O prazo para o presidente Lula promulgar a derrubada do veto ao chamado PL da dosimetria termina nesta quarta, mas a tendência é que essa tarefa fique nas mãos do presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre. Isso porque nos bastidores o governo já sinalizou que Lula não deve sancionar a decisão do Congresso. Pelo rito constitucional, o presidente tem até 48 horas para promulgar o texto após a derrubada e se não fizer isso, a responsabilidade passa automaticamente para as mãos de Alcolumbre. O projeto da dosimetria trata da forma de cálculo das penas e pode reduzir punições de condenados pelos atos de 8 de janeiro, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. O veto original de Lula foi integral, mas acabou derrubado pelos parlamentares na semana passada. Essa decisão abriu uma nova frente de tensão entre o executivo e o legislativo. Aliados do governo já indicaram que o caso vai ser judicializado no Supremo Tribunal Federal, numa tentativa de barrar a medida. Enquanto isso, o presidente do Congresso já se prepara para assumir a promulgação, o que pode consolidar mais um capítulo dessa disputa política em Brasília.
E ainda em Brasília, o presidente da Câmara, Hugo Mota, defendeu o respeito à decisão dos parlamentares e a harmonia entre os poderes diante da derrubada do veto ao projeto de lei da dosimetria. O repórter Adrian de Almeida traz os detalhes agora no Amanhã TMC.
Após a derrubada do veto presidencial sobre o PL da dosimetria, a avaliação do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, é de que a decisão dos parlamentares seja respeitada. O Congresso Nacional derrubou no fim de abril, em sessão conjunta, o veto do presidente Lula. Em uma entrevista coletiva após a cerimônia de comemoração dos 200 anos da Câmara dos Deputados, Mota disse que é um direito de quem discordou da decisão dos parlamentares de buscar o judiciário.
E agora, com a derrubada do veto, aquilo que foi decidido pela Câmara e pelo Senado deverá ser cumprido na forma da lei, o que nós entendemos que será uma oportunidade para avançarmos na questão da pacificação do país, podendo dar ao próprio Supremo Tribunal Federal, ao Poder Judiciário, a chance de fazer a reavaliação dessas penas que foram decididas, não é, em desfavor daqueles que participaram do triste ato do 8 de janeiro de 2023. É um direito de todos aqueles que não concordarem buscarem o Poder Judiciário.
Ainda questionado sobre a relação com o Poder Executivo após os últimos desentendimentos, Mota desconversou. Contudo, ele também mencionou que o ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, José Guimarães, representou o presidente Lula na cerimônia. Por fim, ele afirmou que sempre trabalharam pela pacificação e harmonia entre os três poderes.
E agora a gente vai ao Rio de Janeiro falar da relação com o crime organizado e um esquema de corrupção na área de educação envolvendo o deputado Tiago Rangel, do Avante, do Rio de Janeiro. Foram alguns dos elementos levantados pela Polícia Federal para embasar o pedido de prisão do parlamentar. Segundo o Rangel, também tinha forte ligação com o ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio, o deputado Rodrigo Bacelar. Vamos acompanhar a reportagem do Rafael Alves agora, no Amanhã TMC.
As investigações da Polícia Federal apontaram que o deputado Tiago Rangel, preso nessa terça-feira, estava envolvido em um esquema de corrupção na Secretaria de Estado de Educação, em lavagem de dinheiro e indicações políticas, inclusive de pessoas ligadas ao tráfico de drogas. As informações constam no relatório da PF que embasou a expedição dos mandados de prisão pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Os investigadores tiveram acesso a uma planilha que mostra nomes indicados pelo parlamentar. Um deles foi de Marcelo Vivório Alves para a Superintendência Regional de Campos de Goytacazes do Instituto de Pesos e Medidas do Estado, o IPEM. Depois, Marcelo Vivório foi exonerado do cargo e para o lugar dele foi nomeado Fábio Polax Azevedo, que antes ocupava cargo em comissão no plenário da Alerj. Fábio Proax já tinha sido preso por envolvimento na prática de compra de votos quando foram apreendidos R$39 mil em espécie com ele e material de campanha do então deputado Tiago Rangel. Já sobre indicações do tráfico, o parlamentar teria ligação com o traficante Arídio Machado da Silva Júnior, conhecido como Júnior do Bico. Para o mestre em direito criminal Fábio Manuel, o combate ao crime é prejudicado com a relação de políticos com traficantes. E os indícios são de que relação existiu.
E quando há esse envolvimento, é evidente que fica configurado que a segurança ela fica em segundo plano, nem em segundo plano, ela não existe. Segurança pública do Estado do Rio. Então isso é muito grave mesmo, mas precisa ser devidamente apurado e existindo processo, temos que aguardar o resultado, se de fato houve ou não esse envolvimento. Mas nesse primeiro momento, com a decretação da prisão, existem fortes indícios de que esse envolvimento ocorreu.
Em uma das conversas, o deputado oferece duas vagas de trabalho como auxiliar de serviços gerais para indicações em órgãos públicos da área de educação. As investigações da PF apontam que o deputado estadual também estava envolvido em um esquema de corrupção montado na Secretaria de Estado de Educação. O relatório da PF aponta indícios de direcionamento de contratos públicos especialmente relacionados a obras em escolas da rede estadual. A TMC denunciou o caso em fevereiro. As investigações apontaram que empresas previamente ligadas ao grupo investigado teriam sido beneficiadas em processos de contratação. A suspeita é de que essas empresas foram escolhidas de forma direcionada e sem licitação, e a esquema também contava com a participação do ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Rodrigo Bacelar, que também está preso.
Como a gente divulgou exaustivamente aqui na programação da TMC, nesta quarta-feira venceu o prazo para regularização do título de eleitor. Em todo o Brasil, milhões de eleitores correram contra o tempo para fazer essa regularização. No Paraná, quase 80 mil eleitores procuraram os fóruns desde o início da semana. O Luiz Fernando acompanhou a movimentação no Fórum Eleitoral de Curitiba e traz agora mais informações no Amanhã TMC. Vamos acompanhar.
Muita gente deixou para resolver as pendências no último dia do prazo legal. A quarta-feira foi marcada pelo movimento intenso e por longas filas nos fóruns eleitorais do Brasil. No Paraná, mais de 76 mil eleitores foram atendidos presencialmente nos cartórios do estado desde o dia 1º de maio. No último dia do prazo, mais de 6 mil eleitores passaram pelo Fórum de Curitiba. Para dar conta desta demanda, a Justiça Eleitoral montou um esquema especial de plantão com horário estendido. E para quem deixou para a última hora, não teve jeito. Além das filas aqui na parte de fora, no Fórum Eleitoral, muita gente vem aqui para dentro, porque depois das filas, os eleitores recebem uma senha e aí sim, precisam ficar aqui sentados por mais um tempinho para aguardar o atendimento. Os serviços mais procurados foram o cadastramento da biometria, a emissão da primeira via do título para jovens e a transferência de domicílio eleitoral, de acordo com o presidente do TRE Paraná, desembargador Luciano Carrasco.
Quase 60% foi só o jovem eleitor tirando o primeiro título. Então isso deixa claro que o povo paranaense acolheu a solicitação da Justiça Eleitoral e criou esse novo público a ser apto à votação. Conforme esperado, a estrutura do TRE foi bem feita para poder acolher esse povo todo, com conforto, segurança, atendimento médico. Todos foram atendidos e todos foram resolvidos os problemas pendentes.
Sem o título em dia, o cidadão não vota nas eleições de 2026 e fica impedido de assumir cargos públicos, renovar passaporte e até de se matricular em instituições de ensino. Agora o cadastro eleitoral fica fechado para que a justiça possa preparar a logística de votação. O sistema será reaberto somente após as eleições.
Muito bom dia para você que sintoniza a programação da TMC na madrugada desta quinta-feira, dia 7 de maio. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil com o Amanhã TMC. Aqui a gente atualiza as principais notícias do Brasil e do mundo para que você não perca nenhum detalhe do que está acontecendo. Um fóssil de dinossauro encontrado no Brasil será devolvido ao país depois de passar 35 anos no Museu Estadual de História Natural de Stuttgart, na Alemanha. O fóssil é da espécie Irritator Challenger, que viveu há cerca de 110 milhões de anos e foi descoberta na Chapada do Araripe, no Ceará. Segundo a Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior, o material vai chegar no Brasil nos próximos meses, após cumprir etapas burocráticas e de logística de transporte. O fóssil deve integrar o acervo do Museu de Paleontologia Plácido Cidade Nuvens, em Santana do Cariri, no Ceará. A devolução foi anunciada no último dia 20 de abril, após o presidente Lula visitar o país. Na época da visita, o processo já estava em trâmite final. Olha só que interessante, uma nova espécie de mariposa teve sua nomenclatura científica inspirada no Papa Leão XIV. O inseto foi batizado de Pyralis papaleonei. O segundo termo foi inspirado no pontífice. A espécie foi encontrada nas Montanhas Brancas, na ilha de Creta, na Grécia. Os animais do gênero Pyralis são conhecidos por serem batizados em homenagem a títulos nobres ou de prestígio. O achado foi liderado pelo Museu Estadual do Tirol, na Austrália, pelo Museu Finlandês de História Natural, na Finlândia, e pela Coleção Zoológica do Estado da Baviera, na Alemanha. Os resultados foram publicados na revista Nota Lepidopterologica. Lepidopterologica. Nossa, que nome complicado, mas é uma revista da área científica que registrou, portanto, essa nova catalogação científica. Agora a gente fala da viagem do presidente Lula aos Estados Unidos para cumprir uma agenda oficial com o presidente Donald Trump. Entre as pautas, eles devem conversar sobre crime organizado e terras raras nesta quinta-feira. O repórter Adrian de Almeida, de Brasília, traz pra gente os detalhes. Vamos acompanhar.
A agenda oficial do presidente Lula nos Estados Unidos será para estreitar laços com o país e conversar com Donald Trump pautas como o crime organizado e terras raras. As relações comerciais nos últimos meses foram abaladas após tarifas de importação, expulsão de agentes policiais, ataque ao PIX e outros pontos de atrito. Agora a previsão é de que o encontro com Trump seja marcado por duas pautas de interesse de cada país. Por parte do Brasil, Lula levou para a comitiva o ministro da Justiça, Wellington César Lima e Silva, para falar sobre o combate ao crime organizado. Esse é um assunto conversado entre os dois presidentes desde o ano passado e já rendeu um acordo de cooperação contra o tráfico de drogas e armas. Ainda nesse assunto, um ponto de discordância é sobre a definição de facções criminosas, como o PCC e Comando Vermelho, como grupos terroristas. O presidente americano está avaliando tomar aceitar essa medida. Já Lula deseja convencê-lo a desistir da ideia. De interesse de Trump, eles devem conversar sobre os minerais críticos em solo brasileiro, que é a segunda maior reserva de terras raras, ficando atrás apenas da China. Os Estados Unidos desejam explorar esses materiais o máximo possível. Inclusive, uma mineradora americana comprou a brasileira Serra Verde por 2,8 bilhões de dólares. É um assunto que gera um grande impacto financeiro para os dois países. Para isso, Lula chamou o ministro da Fazenda, Dario Durigan, para acompanhá-lo na viagem.
Agora a gente fala de política. O pré-candidato ao governo do Paraná, Rafael Greca, descartou a possibilidade de compor como vice em outra chapa nas eleições deste ano. Quem traz os detalhes é a repórter Isabela Miranda.
Em meio às articulações políticas para as eleições de 2026, o pré-candidato ao governo do Paraná, Rafael Greca, do MDB, descartou a possibilidade de concorrer como vice-governador em outra chapa. Nos bastidores, existia a possibilidade de Greca disputar o cargo ao lado do deputado federal Sandro Alex, do PSD, o candidato escolhido como sucessor de Ratinho Júnior.
Pergunto para vocês também, vocês acham que eu tenho cara de vice? Eu acho que não. Eu fui prefeito de Curitiba 3 vezes, eu tenho uma história para ser cumprida, foi sempre sonho meu e sonho da Margarita servir o Paraná por inteiro.
Questionado sobre a posição do MDB em relação à sua candidatura, Greca afirmou que conta com todo o apoio do partido.
Essa é uma outra bobagem, porque o Baleia Rossi veio na minha casa, me convidou, eu tenho todo o apoio do partido, eu já fui pro interior com recursos do partido, eu já viajei para Brasília com recursos do partido, então nós estamos trabalhando para isso e vamos nessa linha e com essa chama para depois, naturalmente, compondo com outros partidos, nós estamos abertos para compor com todos os partidos.
Ao longo desta semana, a TMC Paraná apresenta uma série especial de entrevistas com os principais pré-candidatos ao governo do estado. Todas as entrevistas foram gravadas separadamente, sem que cada pré-candidato tivesse acesso ao conteúdo dos demais pré-candidatos. Cada convidado teve 25 minutos para apresentar propostas, ideias e responder sobre os temas que impactam a vida dos paranaenses. A série começou na segunda-feira com Sérgio Moro. Na terça foi a vez de Requião Filho e na quarta Rafael Greca participou. Na quinta-feira, quem encerra a série é Sandro Alex, sempre às 10h30 da manhã dentro do Paraná TMC. Os principais cortes das entrevistas vão entrar no Instagram, o @TMCParaná. Além disso, a íntegra das sabatinas também vão estar disponíveis no canal do YouTube da TMC News BR.
Agora a gente fala de uma medida polêmica, hein? A cidade de Amsterdã, nos Países Baixos, proibiu anúncios ligados a combustíveis fósseis. Isso mesmo que você ouviu. A medida faz parte de uma estratégia para reduzir hábitos de alto impacto climático. Entre os anúncios banidos estão também anúncios de carnes e laticínios. Direto do Reino Unido, a Marina Isidro fala mais sobre essa estratégia do governo da Holanda. Vamos acompanhar.
Então, o que significa esse banimento e por que Amsterdã e outras cidades estão fazendo isso? Bom, primeiro, quando a gente pensa em Amsterdã, o que vem à cabeça imediatamente? Aqueles canais, as bicicletas, né? Então, já é uma cidade que incentiva o uso de fontes não poluentes. Só que o governo da Holanda quer transformar Amsterdã em uma cidade neutra em carbono até 2050. Então, como parte dessa política de sustentabilidade, o governo decidiu banir propagandas que tenham relação com o aquecimento global, se tornando, então, a primeira capital no mundo a fazer isso. A gente sabe que os combustíveis fósseis, como carvão, petróleo e gás, são principais responsáveis pelo aquecimento do planeta. A queima libera dióxido de carbono e outros gases poluentes na atmosfera. A agropecuária, portanto, consumo de carne, laticínios, é outro grande culpado pelas mudanças climáticas, porque o gado expele metano, outro gás responsável pelo efeito estufa. Além do desmatamento para criar espaço para o pasto, uso de água, etc. Portanto, a partir desse mês, estão banidas em Amsterdã propagandas de produtos relacionados a isso. carros que usem combustíveis fósseis, companhias aéreas, cruzeiros, carnes, hambúrgueres, laticínios, ou seja, produtos cujo uso contribuem para o aquecimento global. Mais de 50 cidades pelo mundo já fizeram algo parecido, como Sydney na Austrália, Florença na Itália, Estocolmo na Suécia vai seguir o mesmo caminho. Em 2022, a França se tornou o primeiro país no mundo a restringir a propaganda de produtos relacionados a combustíveis fósseis, e a Espanha pode ser a próxima. E onde é esse banimento? Em tudo que tem a ver com a infraestrutura da cidade. Então, nos painéis de publicidade, das estações de metrô, nos pontos de ônibus, nas calçadas. As lojas, que são propriedade privada, podem continuar a promover esses produtos seguindo as regras da cidade e também online, né? Então, a gente sabe que essa é uma indústria que investe bilhões patrocinando de eventos esportivos a museus, pagando influencers para fazer propaganda nas redes sociais. Os críticos dessa política dizem que é apenas algo simbólico, que não vai mudar nada, mas especialistas em sustentabilidade acreditam que ela pode sim servir de exemplo para outras cidades que pensem: olha, existe aqui um outro jeito da gente organizar o nosso espaço urbano. E que também, ao tirar dessas empresas a capacidade de promover esses produtos, isso pode mudar a atitude das pessoas com relação ao consumo deles. E isso ajudaria a cortar emissões. Isso tem certa inspiração no que aconteceu com a indústria do tabaco na segunda metade do século passado, quando banir propagandas de cigarro foi associado a uma queda em 20% no consumo e a uma redução ainda maior na possibilidade de as pessoas experimentarem o cigarro pela primeira vez. Portanto, quem defende a iniciativa de Amsterdã sabe, claro, que não vai ser algo do dia para a noite. Os governantes sabem que talvez leve décadas para ver uma mudança de fato, mas que isso pode gerar uma cadeia de reações positivas, tanto com outras cidades fazendo o mesmo, quanto com a mudança de hábito das pessoas.
Que mudança, Marina Isidro, que mudança. E como as preocupações, ou algumas, não são todas, também não podemos ser radicais, mas como algumas preocupações, por exemplo, na Holanda, são diferentes das nossas aqui, não é? Marina, um beijo. Pode falar.
Não ia falar são, mas assim, aí que tá, talvez isso é inspiração. Não precisa ser só na Europa, né?
Sim.
É, o bom exemplo serve para todo mundo. Então, às vezes, é uma mudança que parece boba, simples, mas que pode ter um efeito para o planeta importante, né? É importante que os gestores pensem nessas coisas também.
É que do lado de cá a gente fica preso numas armadilhas de uns debates sobre política, sobre articulações, sobre aliados, e a gente pouco consegue avançar em outros que são muito importantes, ou talvez não consiga dar tanta relevância, mas por isso é que a gente tem você aqui para nos lembrar que há assuntos importantes também a serem debatidos em outros cantos do mundo que podem ser inspiração aqui para a gente.
Um funcionário da Via Mobilidade morreu durante uma manutenção na linha 9 da CPTM, a Companhia de Trens Metropolitanos de São Paulo. O repórter Bernardo Silva traz os detalhes para a gente agora, no Amanhã TMC.
Adriano Alves Ferreira, de 43 anos, morreu por volta de uma hora da madrugada. Ele trabalhava em uma manutenção programada na linha 9 Esmeralda, quando sofreu uma descarga elétrica. Chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas infelizmente não resistiu. A Via Mobilidade, empresa responsável por essas manutenções, disse que está em contato com a família e tem tentado prestar todo o apoio necessário. Já a Agência de Transporte de São Paulo instaurou um inquérito para investigar as condições da morte. Se identificarem responsabilidade da empresa, podem aplicar uma multa que varia de 40 mil a 4 milhões de reais. Vale lembrar que o Ministério Público de São Paulo já está investigando a maneira como a Via Mobilidade tem administrado as manutenções das linhas 9 e 8. Por muitas reclamações de lentidão e paralisação ainda dentro do inquérito, eles investigam também panes elétricas e descarrilhamentos.
E exatamente sobre este assunto que a gente continua a análise aqui no Amanhã TMC. O Ministério Público de São Paulo abriu uma investigação para apurar esses problemas recorrentes nas linhas da Via Mobilidade aqui na capital paulista. O inquérito foi aberto antes da morte desse funcionário durante a manutenção na rede elétrica da linha 9 Esmeralda da CPTM. Falhas nas linhas da Via Mobilidade em São Paulo são resultado de infraestrutura obsoleta somada à necessidade de maior fiscalização e manutenção. A professora de arquitetura do Mackenzie, Ângela Alvim, conversou com a TMC e alertou que problemas recorrentes afetam a segurança, a confiança do usuário e podem ampliar o uso do transporte individual. Vamos acompanhar a entrevista.
Professora, por que que as falhas nas linhas 8, Diamante e 9 Esmeralda têm sido tão recorrentes? A gente tem falado bastante aqui no Paulista TMC. Esses problemas, eles estão mais ligados à gestão da concessionária ou à infraestrutura herdada do sistema?
Eu acho que tem os dois pontos de forma que se sobrepõe e ao mesmo tempo piora o serviço, né? Nós temos hoje uma infraestrutura bastante obsoleta na cidade, então a gente vê a falha na energia em vários, em várias frentes, por exemplo, o adensamento da cidade. A capacidade do suporte da nossa infraestrutura não tem acompanhado o desenvolvimento urbano, então isso é um problema bastante sério que precisa ser, de fato, revisto e atacado mais rápido possível. Mas em relação à operação, à concessionária, o que eu penso é que a questão da concessão em si, ela não é um problema, né? É um problema, mas ela exige uma regulação forte. Então, precisa de regulação forte, fiscalização contínua e transparência quando há falhas recorrentes no sistema. Isso indica uma necessidade de revisão dos mecanismos, principalmente de mecanismos de manutenção e fiscalização. Para o usuário, isso é um problema, né? A perda de tempo, a insegurança, a imprevisibilidade. Para o trabalhador, nem se fala, né? Haja vista essa morte. Então, a linha Esmeralda, essas linhas de trem, elas são estratégicas hoje no sistema de mobilidade da cidade, porque, por exemplo, a linha Esmeralda liga a área de Osasco à Zona Sul, ou seja, é um sistema e um impacto que é apenas um impacto desse, vai desencadear um problema que também é social.
Realmente é complexo, professor, e como citou a Fernanda, né, quase todo dia ou toda semana, para a gente arredondar, ou no Paulista 1 ou no Paulista TMC, segunda edição, no fim da tarde, a gente traz informações para a nossa audiência sobre falhas, sobre problemas de fato. Como que a falta de manutenção, né, e investimento impacta ali diretamente no cotidiano, no dia a dia de quem usa o transporte público, nesse caso, os trens?
Como eu disse, são linhas estratégicas e se as pessoas, um pequeno atraso vai impactar num aumento do número de usuários naquele período. E isso vai desencadear um problema em cadeia, né? Então, é preciso pensar que nós temos um sistema de transporte hoje sobre trilhos integrado, metrô e trem. Então, não uma linha, um atraso em uma das linhas vai desencadear um sistema em todos, um atraso em todo o sistema. Isso é bastante complexo, porque vai impactar na vida do trabalhador que depende do transporte sobre trilhos. Então, acho que a questão da concessão, ela precisa ser revista, né? Já visto aí os problemas, por exemplo, que a gente teve de energia também ligada à Enel e outras concessionárias. E é preciso uma manutenção de longo prazo, cumprir os objetivos do contrato de concessão, que foi feito, por exemplo, em 22, com a Via Mobilidade, e o TCM tem que, de fato, ficar em cima, né? Tem um termo de ajustamento de conduta aí que foi assinado. É preciso modernizar o sistema, tá? Se a concessionária de fato quer operar, e o Estado tem que fazer o papel dele, de gestor e de fiscalizador desse sistema. Para que a nossa população não se prejudique, porque o importante é o serviço. Então, se não há um cumprimento desse contrato, o Estado precisa fazer a parte dele e oferecer o serviço, porque o transporte público é um direito do cidadão.
Como existem, então, muitas melhorias, né, de acordo com o que a senhora falou e de acordo com o que a gente está vendo e de acordo com o que os ouvintes passageiros também escrevem para a gente, diante, então, de todo esse cenário, a mobilidade em São Paulo, ela tem alternativas viáveis para o passageiro quando o sistema falha? E eu já vou até emendar perguntando se casos como descarrilamento, por exemplo, afetam diretamente a confiança do usuário e se existe um risco real à segurança no sistema.
Sim, esses problemas que nós estamos vivenciando constantes gera insegurança e gera risco, né? Se existem alternativas, as alternativas que nós temos cada vez mais são alternativas bastante ocasionais, esse que é o problema, né? Então, porque o nosso sistema de transporte sobre trilhos, ele é integrado. Então, o aumento da rede de metrô e a integração com o sistema de trens, ele é fundamental, mas ambos precisam operar de forma consertada, no sentido de conectada, integrada e oferecer a confiabilidade no sistema. Então, porque senão esse passageiro, ele vai migrar para o automóvel. E se a gente olhar os dados, por exemplo, recente da pesquisa Origem e Destino de 23, a matriz modal, a matriz do transporte motorizado tem se invertido, ou seja, cada vez mais há um aumento do transporte individual em detrimento ao transporte público, o que gera um outro problema, porque nós temos um espaço limitado e outros problemas que o carro acarreta, né? O uso do aumento do carro acarreta. Então, ou seja, o que eu estou querendo dizer é sistêmico o processo, é preciso de um controle muito... O Estado precisa ter um controle sobre o problema e precisa agir rapidamente para além do Ministério Público.
Agora a gente fala da renegociação da dívida do Rio de Janeiro com a União, que avança e promete aliviar as contas do Estado. Mas especialistas alertam para a necessidade de controle e responsabilidade na aplicação dos recursos. Quem traz os detalhes para a gente é a repórter Luísa Rodrigues.
A saída do Estado do Rio do regime de recuperação fiscal para adesão ao PROPAG foi autorizada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A medida deve trazer alívio imediato às contas públicas. A parcela mensal da dívida pode cair de cerca de 490 milhões para aproximadamente 113 milhões de reais, com aumento gradual ao longo de 5 anos. O programa permite ampliar o prazo do pagamento e reduzir encargos, mas exige investimentos em áreas como educação, saneamento, transporte e segurança. Segundo o economista Gilberto Braga, é fundamental que haja uma fiscalização efetiva.
Esse alívio de caixa que o Estado do Rio de Janeiro terá não deve ser entendido como um dinheiro livre para ser empenhado de acordo com os interesses do orçamento público ou da gestão executiva. É importante que efetivamente as áreas consideradas prioritárias, como educação, saneamento, transporte, segurança pública e de adaptação às mudanças climáticas, sejam contempladas. E para isso, é preciso que os órgãos de fiscalização atuem de maneira efetiva para que não existam desvios.
O acordo também inclui o programa Juros por Educação, que direciona parte dos juros da dívida para a formação técnica de jovens. Para o deputado Luiz Paulo, o PROPAG ajuda o Rio a enfrentar uma crise fiscal e chegar mais equilibrado à reforma tributária, além de poder atrair novas empresas para o Estado.
E as empresas também poderão se instalar mais no Rio de Janeiro, porque a lógica deixa de ser incentivo fiscal, que praticamente acaba, e a lógica passa a ser a logística, está mais perto dos centros consumidores. E a gente gasta tributariamente por ano 22 bilhões de reais de incentivo fiscal. Então, o PROPAG é o caminho correto para a gente chegar até a reforma tributária de cabeça em pé. E a gente se livra dessa praga grande para o Estado, que é o regime de recuperação fiscal, que só fez as nossas dívidas subir de forma muito acelerada, que ficamos sempre pagando juros de IPCA mais 4% ao ano.
Segundo o governo, a adesão pode melhorar o caixa do Estado em até R$1 bilhão por mês. A dívida com a União supera os R$200 bilhões e o processo ainda depende de etapas técnicas e jurídicas e pode ser concluído até o fim de junho.
E o Ministério Público de São Paulo abriu investigação para apurar o projeto do túnel Sena Madureira, uma obra estimada em R$622 milhões na capital paulista. O repórter Ricardo Spárvoli traz mais detalhes agora no Amanhã TMC.
A gestão municipal prevê a construção de um complexo viário com túneis ligando as avenidas Sena Madureira e Ricardo Jafé. O objetivo: melhorar o fluxo em um dos trechos mais congestionados da cidade. De acordo com a promotoria, o inquérito vai analisar possíveis impactos urbanísticos, ambientais e também a viabilidade do projeto. Em nota, a Prefeitura de São Paulo afirmou que foi notificada da decisão e que vai adotar as medidas cabíveis. A administração municipal também defende a importância da obra para a mobilidade.